Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está aqui sintonizado na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Nós estamos acompanhando a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que acontece em todo o Brasil. Aqui no estado do Paraná, o Tribunal de Justiça do Paraná realiza essa campanha. E nós vamos conversar hoje com a magistrada titular da comarca de Cândido de Abreu, que é a juíza Cecília Getter. E nós vamos entender um pouquinho mais também da situação lá na região dela também e como que ela acompanha aí as campanhas com relação à violência doméstica e familiar. Boa tarde, magistrada. Seja bem-vinda aqui ao programa.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Agradeço o espaço.
Muito bom tê-la aqui conosco e justamente para falar desta terceira edição do ano, não é mesmo? São 3 edições ao longo do ano, é a terceira e última do ano, da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Como que a senhora acompanha essa semana e por que é tão importante, magistrada, o Poder Judiciário realizar essa Semana da Justiça pela Paz em Casa?
Patrícia, é tão importante esse evento, e eu infelizmente acredito que continuará sendo importante ainda por muitos anos, porque é uma semana em que o Poder Judiciário concentra esforços para julgar processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e promover outras ações pedagógicas e articulação de serviços voltados a essa temática. E é tão importante porque a violência doméstica e familiar contra a mulher ainda é o tipo de criminalidade prevalente, não só na minha comarca, como no estado do Paraná, uhum, e no Brasil como um todo. Ainda que o imaginário popular tenha o entendimento de que a criminalidade se refere a crimes patrimoniais, furto, roubo, homicídio, tráfico de drogas, os números apontam que a criminalidade prevalente, o tipo de crime mais incidente na nossa sociedade é a violência doméstica e familiar contra a mulher, todos os crimes que envolvem esse contexto. Uhum. Para trazer, eu não tenho dados compilados do Estado aqui, sim, mas para trazer uma ilustração desse quadro, eu separei os dados relativos aos processos criminais em Curitiba, só para efeitos de comparação.
Sim.
Então, as 13 varas criminais de Curitiba têm, em conjunto, 18.225 processos, que julgam todos os crimes, tirando os crimes de competência do Juizado Especial Criminal e da vara do Tribunal do Júri. Então, roubo, furto, tráfico de drogas, porte de arma, posse de arma, embriaguez ao volante, crimes contra a administração pública. Em comparação, os 3 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher de Curitiba têm 20.504 processos. Ou seja, dos 100% dos processos criminais na comarca de Curitiba, 52% são relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher, o que dá uma ilustração sobre a importância do quadro e a gravidade do problema que a gente enfrenta.
Exatamente, é um número muito expressivo, né, doutora Cecília? A gente pode dizer que esses números, eles vêm aumentando com o passar dos anos aí, né? Ou a senhora acha que, justamente por termos campanhas, pela mídia está falando sempre, entrevistas como essa que nós estamos fazendo, né, estão ajudando as mulheres a denunciar mais, ou seja, é um problema histórico, mas que ele vinha, né, mesmo mais velado, digamos assim?
É difícil fazer uma afirmação categórica no sentido de se está aumentando a criminalidade ou se está aumentando a notificação, né, os, sim, registros formais sobre esse tipo de criminalidade. Em termos absolutos, os números vêm aumentando. Por exemplo, relativamente aos feminicídios, o dado foi divulgado recentemente pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, aponta um aumento do número absoluto de feminicídios de 2021 para 2022. E essa é uma tendência em todos os crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher também. Mas a gente não consegue dizer se os crimes estão aumentando ou se está aumentando a notificação oficial desses crimes, porque as mulheres estão sendo mais encorajadas, porque os aparelhos do sistema de justiça estão sendo aprimorados para permitir denúncia e também o suporte à mulher que faz a denúncia. O que a gente pode dizer é que é uma criminalidade ainda muito incidente, que continua aumentando, pelo menos, a sua notificação formal e que, portanto, continua demandando esforços intensos do sistema de justiça, do sistema de segurança pública, como um todo.
Bom, a gente sabe que o Poder Judiciário tem um protagonismo muito forte com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. Qual é o papel, afinal, né, da justiça nesse enfrentamento, nesse combate à violência doméstica e familiar, magistrada?
A gente pode apontar dois eixos de atuação do Poder Judiciário. O primeiro eixo de atuação típico, que é o julgamento dos processos para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é necessário que o julgamento seja célere, e isso é muito importante, porque a mulher geralmente tem uma relação próxima com o agressor. Então, é importante que o julgamento seja rápido, que a resposta do sistema de justiça seja rápido, porque a mulher está imersa naquele relacionamento. Se não houver uma resposta célere do sistema de justiça, ela pode ser colocada em risco. E, além disso, grande parte dos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher tem penas bastante reduzidas. O crime de ameaça, por exemplo, que é um crime bastante incidente, tem pena máxima de 6 meses. E, portanto, o prazo de prescrição é apenas de 3 anos. Então, é importante que o processo tramite de forma rápida, célere, justamente para que não acabe prescrevendo a punibilidade daquele crime. Mas não basta que os processos sejam julgados celeremente. É preciso que esses processos sejam julgados segundo uma perspectiva de gênero. Isso quer dizer, julgar esses processos de acordo com o contexto da violência de gênero que envolve esse tipo de criminalidade. O julgamento, segundo essa perspectiva, inclusive agora é uma obrigatoriedade estabelecida pelo CNJ nesse ano, e deve se levar em conta, por exemplo, no julgamento dos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a compreensão de que esses crimes, na grande maioria das vezes, não têm testemunha. Eles são cometidos na intimidade do lar, às escondidas. É preciso levar em conta o contexto do ciclo de violência, a dificuldade da mulher de sair do ciclo de violência. Para o julgamento desses processos, se ter a compreensão de que, por vezes, a mulher, por estar inserida nesse ciclo de violência, acaba mudando a versão dos fatos na fase inquisitorial e na fase processual. Então, cabe ao magistrado julgar, tendo a compreensão de toda a complexidade desse contexto para fazer a correta avaliação das provas.
Sim.
E eu também posso apontar um eixo de atuação da justiça atípico, que é uma atuação fora do processo, né? A articulação com a rede de proteção, a disponibilização de serviços de atendimento à vítima, se não diretamente pelo judiciário, pelo menos com o encaminhamento pelo judiciário, a disponibilização de serviço de atendimento psicológico, por exemplo, a criação de grupos reflexivos para agressores. E o Poder Judiciário pode atuar também promovendo ações pedagógicas, fazer articulação junto às escolas, levar essas informações junto ao sistema de saúde. Nesse sentido, o Poder Judiciário pode atuar como um protagonista articulando essas redes, levando a informação e possibilitando a disponibilização de serviços de atendimento às vítimas e de reflexão para agressores.
Uhum. São instrumentos, ferramentas, é todo um suporte importante. Será que as mulheres ainda têm medo de se sentem sozinhas? Elas não conseguem perceber ainda toda essa rede que a senhora trouxe aqui para nós, magistrada, de apoio, de que pode acolhê-la, né? Principalmente aí, embasado na Lei Maria da Penha, não é mesmo?
Com certeza, ó, a percepção de estar sozinha dentro de uma situação de violência, de uma situação abusiva, é algo que impede que a mulher procure ajuda, que denuncie o crime, algo que dificulta muito a procura da mulher por esses serviços. Por isso que é importante levar essas informações para que a mulher perceba que o Estado tem esse aparato para auxiliá-la, mesmo quando a comunidade, a família, os amigos mais próximos não estão em condições de prover esse suporte para ela. É um dever, né, do sistema de justiça propiciar, por exemplo, atendimento psicológico. Algumas comarcas, a comarca de Curitiba, por exemplo, tem a Casa da Mulher Brasileira tem a possibilidade, inclusive, de abrigo temporário para vítimas que precisem sair de casa e não tenham para onde ir. Então, é importante que o sistema de justiça forneça essa rede, porque não basta o julgamento do processo para combater esse tipo de violência.
Sim. E, doutora Cecília, como é esse cenário, né, em comarcas distantes da capital, comarcas menores, como é na comarca, né, em que a senhora é juíza titular, esse cenário da violência doméstica e familiar contra a mulher? E quero aproveitar também nessa pergunta já saber como é a programação durante essa semana da Justiça pela Paz em Casa e quais os resultados aguardados pela senhora.
O quadro da violência doméstica e familiar contra a mulher aqui na região, no interior, na região central do estado, não difere muito do estado como um todo. Então, continua sendo a criminalidade prevalente. Em Cândido de Abreu, 14% dos processos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Parece um número pequeno, mas se a gente for comparar com um crime de tráfico de drogas, por exemplo, ele corresponde somente a 6% dos processos.
Sim.
E no interior tem um agravante, principalmente nas comarcas que abrangem uma zona rural muito extensa. As mulheres do campo são especialmente vulneráveis à violência doméstica e familiar contra a mulher, porque elas têm muito mais dificuldade de acesso aos equipamentos de justiça. Então, uma mulher que reside numa localidade rural pode estar a uma hora de uma delegacia de polícia. Pode não ter acesso a transporte público, devendo marido para conseguir pegar um carro para ir na delegacia de polícia e fazer uma denúncia. Então, por isso, essas ações da Semana da Justiça da Paz em Casa são muito importantes para também atingir essas comunidades. Na comarca que eu atendi até bem pouco tempo, a comarca de Palmital, por exemplo, a gente teve uma Semana da Paz em Casa que fez um trabalho de levar informação justamente para as pessoas do campo. E a gente pôde verificar que a grande parte dessas mulheres não são alfabetizadas, não têm carteira de motorista, não têm acesso ao transporte público, então para elas é muito mais difícil fazer, inclusive chegar a fazer a denúncia. Por isso, nesse momento, a gente aproveitou para fazer a capacitação dos agentes comunitários de saúde, que acabam sendo o braço mais capilarizado do estado, que chegam nessas localidades, para que os agentes comunitários de saúde pudessem receber, não formalmente, essas denúncias, mas pelo menos fazer a sensibilização e prestar as informações para a mulher acerca dos instrumentos disponíveis para ela.
Uhum.
Aqui na comarca de Cândido de Abreu, a gente tem a mesma questão, uma área rural muito extensa. Então, é importante a gente fazer essas ações, até para poder estabelecer convênios com o município, para que alguns órgãos com atuação mais localizada nas áreas rurais possam fazer o atendimento das mulheres.
A senhora trouxe uma realidade que é muito distante das mulheres de cidades maiores, não é mesmo? Então, por exemplo, se já é difícil para a mulher que mora na capital ou numa cidade maior fazer denúncias, tomar coragem, procurar fazer boletim de ocorrência, pedir medidas protetivas, essa realidade é ainda mais dura, não é? Magistradas são mais vulneráveis, muitas vezes elas, além de estarem muito distantes na zona rural, até a comunicação, talvez veículos de comunicação, internet, nem isso muitas vezes elas têm. Ou seja, o risco dessa vulnerabilidade de chegar a um feminicídio é ainda muito maior, mais expressivo, de acontecer com essa realidade dessas mulheres, não é mesmo?
Sem dúvida. Inclusive por questões materiais muito básicas, como não ter sinal de celular para conseguir chamar a polícia militar.
Uhum.
Ou a demora da polícia militar para se deslocar para essas localidades. Para isso que é importante a articulação do Poder Judiciário com esses outros integrantes do sistema de justiça para possibilitar o atendimento dessas mulheres. Aqui na comarca de Cândido de Abreu, por exemplo, a polícia militar faz a patrulha rural e tem um controle das medidas protetivas de urgência que foram concedidas para mulheres residentes no campo. Então, eles têm um cronograma de ir até essas mulheres para saber como estão as medidas protetivas, se elas estão sendo cumpridas, justamente para possibilitar que, sim, houver descumprimento, essa informação chegue ao Poder Judiciário através da Polícia Militar.
E as audiências estão acontecendo aí, um mutirão de audiências, né, magistrado? Estão acontecendo nesta semana aí todos os dias, no período da tarde? Como é que está essa programação?
É, sim, é feita uma pauta especial para a Semana da Paz em Casa. Felizmente, em Cândido de Abreu existe um acervo menor que permite uma pauta de audiências um pouco mais tranquila, mas na Semana da Paz em Casa procuramos dar um atendimento mais célere e eu procuro também, justamente porque a pauta aqui permite, pedir que as partes vão prontas para oferecer alegações finais orais, para que o julgamento já seja feito na própria audiência. Assim, é possível explicar para a vítima, explicar para o réu as consequências daquela sentença. Eu entendo que a partir disso, todas as pessoas envolvidas naquele caso de agressão conseguem compreender melhor as consequências daquela conduta criminosa e quais foram as consequências atribuídas na decisão judicial.
O que falta ainda, na sua opinião, magistrada, para romper com o ciclo da violência de gênero?
O ciclo da violência de gênero é apenas uma faceta de um sistema de opressão muito maior, né? Um sistema de opressão feminina que coloca mulheres em posições subalternas, que cerceia liberdades e direitos das mulheres nos mais diversos âmbitos: político, no âmbito do trabalho, no âmbito doméstico, na liberdade sexual. Então, como é um sistema muito abrangente, assim, um sistema de opressão é praticamente totalizante em relação à vida das mulheres, exige uma mudança cultural muito grande. Por isso que não basta a atuação repressiva do direito penal para romper com essa violência. Precisa uma mudança cultural, um esforço social partindo dos mais diversos agentes para que essa violência seja diminuída. Inclusive, o professor israelense Yuval Harari, professor de história, ele coloca que uma grande constância na história da humanidade é a opressão da mulher pelo homem. Marca praticamente todas as sociedades humanas desde a invenção da agricultura. Então, não apenas a abrangência espacial, como temporal, desse tipo de opressão mostra o esforço cultural que é preciso ocorrer para que essa violência seja algum dia encerrada. E por isso, o Poder Judiciário pode ter um papel protagonista de articular diversas ações para possibilitar essa mudança.
Sim, inclusive quero pegar aí a realidade que a senhora falou, né, das mulheres que vivem no meio rural, não só na sua região, mas em outras também, no interior do estado. Não basta apenas também ser punitivo, né, a punição para aquele homem do campo, o homem que comete essa, que faz, né, essa agressão contra a mulher dele, mas há também projetos, há ideias inovadoras nessa questão de restaurar, né? Trazer o agressor e tentar mudar a cultura dele, o conhecimento dele com relação a esse tratamento e aos tipos de agressão que ele comete contra a mulher.
Sim, isso é uma parte muito importante da atuação, porque um dos grandes desafios da violência de gênero é o agressor não se perceber como um criminoso. E lógico que com isso eu não quero incentivar discursos estigmatizantes, um discurso lombrosiano, mas é no sentido de aquela criminalidade ser vista socialmente e pelo próprio agente ativo desse tipo de criminalidade como um crime. Ainda existe muita dificuldade de entender a violência doméstica como um crime. E um dos instrumentos utilizados para que o homem que pratica violência doméstica se perceba como alguém que causou, como alguém que praticou um crime, são os grupos reflexivos de agressores.
Ou seja, né, recuperar agressores também ajuda a barrar e a combater a violência doméstica, não é mesmo?
Com certeza. Com certeza é importante porque muitos homens não, eles inclusive chegam nesses grupos reflexivos de forma muito relutante, revoltados, às vezes sem perceber por que que estão sendo colocados naquela situação. E a própria sociedade tem isso. Isso dificulta, inclusive, que as mulheres façam as denúncias, principalmente porque, no caso da violência doméstica e familiar contra a mulher, muitas vezes a performance social do agressor é muito distinta do seu comportamento doméstico.
Sim.
Então, o homem é visto como um cidadão de bem, um trabalhador, e não como alguém que cometeu um crime. É comum a gente ouvir na sala de audiência: por que que vocês estão perdendo tempo comigo? Por que vocês não estão indo atrás de bandido? E novamente, dizendo, não quero reforçar discursos estigmatizadores, que essas pessoas sejam vistas como bandidos. Mas a compreensão social de que isso é um crime ainda é um desafio. E os grupos reflexivos de violência doméstica para agressores, né, eles colaboram para que o próprio homem tenha essa compreensão, esse senso de responsabilização e promova a mudança para que ele não pratique esses atos no futuro.
Uhum. Olha, muito bom conversar com a magistrada. Eu gostaria de deixá-la à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o tema, magistrada.
Eu agradeço o espaço para falar sobre um tema tão importante. Eu acho que a gente vai continuar falando muitos anos ainda sobre isso, dada a magnitude do problema, mas é preciso reconhecer os avanços que têm sido feitos institucionalmente a respeito do tratamento do tema, seja no âmbito do CNJ, seja no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E acho muito importante exaltar o papel das mulheres na promoção desses avanços institucionais. No âmbito do CNJ, com a ministra Rosa Weber, com a conselheira Thalisa Sancho Pene, que estabeleceram um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero obrigatório para todos os âmbitos da justiça. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a atuação da desembargadora Ana Lúcia Lourenço na CEBID, que é o órgão do Tribunal de Justiça que coordena as ações voltadas contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, uma atuação muito combativa da desembargadora, que tem incentivado a criação desses grupos reflexivos, dos serviços de atendimento às vítimas. Então é preciso enaltecer também, até para que esses instrumentos continuem sendo ampliados, implementados, e seja reconhecida a necessidade de que mulheres ocupem esses espaços. Não que os homens não possam se dedicar, evidentemente existem homens muito combativos que se dedicam também a esse tema, mas a importância de um olhar feminino para essa questão tão importante tem que ser sublinhada.
Muito bom. Muito obrigado pela sua entrevista. Foi muito bom conversar com a senhora hoje aqui, magistrada.
Obrigada, Patrícia. Um bom trabalho.
Para a senhora também, até a próxima, viu?
Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Nós estamos acompanhando a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e eu acabei de conversar sobre este tema, sobre o enfrentamento à violência doméstica, com a juíza titular da comarca de Cândido de Abreu, a magistrada Cecília Guetter. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.